Engenheiro ambiental Leonardo Pereira, o que é considerado um lixo eletrônico?
Leandro, o lixo eletrônico, está relacionado, né, aos resíduos oriundos da indústria, principalmente do setor de tecnologia, ou seja, qualquer tipo de resíduo proveniente de equipamentos eletroeletrônicos, né, que com o tempo se passaram a tornar-se obsoletos, né, ou vieram a quebrar, danificar, e após esses equipamentos não terem mais utilidades, eles acabam sendo descartados. E isso inclui uma vasta série de itens e de equipamentos, por exemplo, equipamentos de peças de computadores, televisores, diversas linhas brancas de peças de geladeiras, de fogões, então micro-ondas, resíduos provenientes dos celulares, né, dos smartphones, que é muito utilizado hoje. Praticamente todos, né, possuem um celular, possuem um notebook. Então, esses equipamentos, quando eles se danificam, né, quebram as suas peças, acabam gerando esse tipo de resíduo, que é um resíduo muito perigoso, que precisa ser descartado de forma adequada.
Quais são os riscos ambientais e à saúde humana causados pelo descarte incorreto do lixo eletrônico?
Leandro, esse tipo de resíduo, ele é muito preocupante, porque é um resíduo que passa por diversos processos, né, na industrialização, para a sua fabricação. Eles são formados por diversos tipos de minerais, de substâncias que são tóxicas, né, e podem, ao contato, né, com o meio ambiente, podem vir a estar poluindo, né? Por exemplo, a gente pode citar aqui problemas relacionados à contaminação do solo e da água, porque esses produtos, esses componentes eletroeletrônicos, existem diversas substâncias com produtos químicos, né, como chumbo, mercúrio, o cromo, né, arsênio. Então, essas substâncias, elas são muito perigosas à saúde humana e também ao meio ambiente. Então, quando são descartados, né, em aterros que não sejam aterros industriais ou até mesmo os lixões, né, como é muito comum ainda aqui na região, infelizmente, essas substâncias, elas podem atingir o solo, né, contaminando o solo, e podem percolar no solo, né, infiltrando, e atingir até mesmo o lençol freático, né, e contaminar também a água. Esses resíduos também, se eles forem queimados, né, eles podem expelir na atmosfera substâncias tóxicas também, que podem provocar diversos problemas respiratórios nas pessoas, né? Então, esses gases, essas substâncias no, na atmosfera, como as dioxinas, os furanos, elas também contribuem para a poluição do ar. E também eles geram um problema também para a biodiversidade, né? Uma vez que, se a gente descartar esses resíduos de forma inadequada, polui o solo, polui a água, isso também vai comprometer a microfauna. E durante a cadeia alimentar, essa microfauna pode estar colaborando para que esses resíduos, né, venham a degradar toda a cadeia, né? Então, prejudicando assim também os animais, a fauna e a flora do meio ambiente.
Existe alguma política pública ou programa em nível municipal ou estadual específico para a coleta e reciclagem de lixo eletrônico? O que é que você pode destacar?
Sim, Leandro, no Brasil existem legislações que tratam sobre o tema, né, relacionado aos resíduos sólidos, e a principal lei, né, que é a nível federal, é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, a PNRS. Foi uma lei que foi instituída em 2010 e é o principal marco legal que estabelece as principais diretrizes, né, os princípios que devem ser seguidos para o tratamento adequado, né, e a destinação adequada desse tipo de resíduo. Então, a PNRS, ela prevê, além do descarte ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, ela prevê a logística reversa, né, a implementação desse tipo de logística, obrigando, né, as empresas que fabricam resíduos perigosos, que elas possam, né, recolher esses resíduos para a sua cadeia produtiva. Então, essa parte da logística reversa é muito interessante, ainda precisa ser melhorada, né, para que tenha uma efetividade maior, no Brasil, mas já foi uma grande vantagem, né, que veio com o advento desta lei. A nível municipal, a nível estadual, nós também temos algumas legislações, porém, são mais legislações que seguem, né, e buscam seguir mais a legislação nacional, né. Então, existem os códigos ambientais municipais, estaduais, mas geralmente eles seguem os mesmos princípios dessa legislação principal, né, que é a Lei 12.305, que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos.
Qual o destino mais comum do lixo eletrônico aqui em nossa macro-região?
Infelizmente, Leandro, o destino mais comum, né, dos lixos eletroeletrônicos, assim como também os resíduos, né, de forma geral, infelizmente, ainda são os lixões. A gente ainda vê uma série de resíduos, né, provenientes de resíduos eletrônicos, infelizmente, ainda serem descartados nos lixões. Mesmo, né, com a promulgação da lei, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que previa que todos os lixões do Brasil deveriam ser encerrados, né, pelo menos até 2020, infelizmente, a gente vê hoje ainda que esses lixões ainda existem na maioria das cidades. A gente entende a dificuldade, né, de municípios pequenos, né, com relação a recursos, né, para estar implementando, criando esses aterros, mas, infelizmente, já era para ter sido encerrado, né, uma vez que a destinação ambientalmente adequada dos resíduos é fundamental, tanto para o desenvolvimento de uma cidade, né, como também para promover a saúde, né, do cidadão, também proteger o meio ambiente. Então, infelizmente, aqui em Campo Formoso, Chão do Bonfim, Antônio Gonçalves, as cidades aqui da região ainda não têm um aterro sanitário, um aterro industrial adequado para estar recebendo esse tipo de resíduo. Como eu falei, são resíduos muito perigosos que poderiam ser descartados de forma adequada. Também poderia ter muitos incentivos, né, às cooperativas, porque esse lixo eletrônico, ele tem componentes que são componentes caros, né? A gente vê em placas de computadores, né? Existem ali a famosa hoje, né, que está sendo muito comentada, até por conta da guerra que está tendo na Ucrânia e na Rússia, que são as chamadas terras raras, né, que são componentes raríssimos e que são específicos para a produção de chips, né, de placas eletrônicas. Então, esses resíduos, se eles forem, tivéssemos a tecnologia também para estar recuperando eles, eles poderiam ser comercializados novamente, porque são componentes caros e podem, né, poderiam estar gerando renda, principalmente para cooperativas de catadores que sobrevivem, né, da coleta de resíduos para o sustento das suas famílias. Então, seria muito interessante, né, que houvesse, né, as prefeituras do município conversassem, né, para que a gente pudesse, pelo menos, ter um aterro industrial aqui na região para estar recebendo esse tipo de resíduo.
Como é que funciona o processo da reciclagem do lixo eletrônico?
A reutilização desse tipo de resíduo através da indústria de reciclagem, ela passa por uma série de etapas, que é desde a coleta e a triagem desses materiais até o ponto de venda, né, do produto para servir para a indústria. Então a gente inicia assim, no processo de coleta, né? Coleta e depois tem um processo de desmontagem, né, desses equipamentos, pode ser feitos de forma manual ou também por máquinas, e em que os componentes maiores eles são subdivididos, né, através das suas características, plásticos, baterias, são removidos os fios, os metais, a fragmentação, né, esses materiais já separados, eles são fragmentados, né, para que possam ser depois pesados, né, ser vendidos na indústria. Mas a separação dos metais aqui é um pouco mais complexa, né, que existem alguns materiais que precisam de, por exemplo, uma separação magnética, né, para separar metais ferrosos, de não ferrosos. Existem alguns componentes que precisam ser colocados correntes eletromagnéticas, né, para estar tá fazendo essa separação. Existe também um processo de flotação, né, para separar, por exemplo, plásticos, que são materiais menos densos, menos pesados, né, dos materiais mais pesados, como os metais, o ferro. Então, existe uma série de técnicas, de procedimentos, né, para estar fazendo a separação desses resíduos. Então, depois desses resíduos estarem separados, né, eles podem ser pesados e voltar para a cadeia produtiva através do beneficiamento e da venda desses materiais na indústria.